Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente aqui na sua rádio, na sua televisão, e você sendo convidado para ficar conosco durante 60 minutos com o resumo das principais informações do dia. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje falando de dinheiro, muito dinheiro. É que a Polícia Federal apreendeu aí cerca de R$1 milhão sacados por sócios de uma empresa.
E a Polícia Federal já contabiliza 9 bilhões e 500 milhões de reais apreendidos em operação durante este ano.
Também vamos trazer informações sobre a operação que combate comércio ilegal de cabos no Maranhão.
E o Brasil se prepara para lançar o primeiro foguete comercial do Centro de Lançamento de Alcântara.
Você vai acompanhar também. Olha, o governo do estado anuncia a redução da tarifa do transporte alternativo.
O projeto de lei da dosimetria encontra resistência e deve sofrer mudanças no Senado Federal.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões aqui da capital maranhense, também do interior do estado e do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 16 do mês de dezembro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Um abraço a todos vocês da região de Santa Helena, o pessoal também de Pinheiro, o pessoal de São João Batista, Beira Campos FM, o nosso amigo Antônio Moreno, também da Planície FM de São Vicente Ferre, agora é Planície Beira Campo, integrada. O pessoal também daquela rádio da Baixada,
Manga, né? FM.
Da Manga FM.
De Matinha, inclusive,
de Matinha.
Inclusive a seleção de Matinha foi vice-campeã do Copão da Baixada 2025. A última final aconteceu lá na cidade Presidente Sarney, no último domingo. A seleção anfitriã venceu nos pênaltis e com isso Matinha ficou na segunda colocação.
Tem um projeto de produção de pescado muito importante lá na cidade e hoje vai receber a visita do governador Carlos Brandão, sua comitiva. Né? Vamos também, Jalber Pereira, trabalhando no oferecimento.
Eu gostaria de estar lá para comer o pescado, viu?
Tilápia.
Tilápia.
A produção de tilápia.
Ali daquela região, ali tudo está válido. A tilápia, a traíra, a cará, é bom demais.
Olha, o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Suplementos, que é de produtos naturais para toda a sua família, melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, acordar saudável todos os dias. Eu vou pedir aqui a nossa produção, não sei se dá tempo aí o James, mas o Cleubest, colocar aí um dos depoimentos que a gente recebe dos nossos telespectadores, dos nossos teleouvintes. E o tiozinho que você conhece, tiozinho do abacaxi, mandou pra gente essa mensagem aí. Vamos ouvir.
O Alai que é o melhor de tudo, Alai. Desde o tempo que mataram meu filho, 2003, 2004, parece? 2004. Eu não conseguia dormir direito. Tem a noite que eu passo, a noite de graça. Agora, pra me matar de manhã, às vezes eu acordo, o programa até começou e eu caio do sono. Eu acordava às 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas e não dormia mais. Agora, dormindo bem demais, meu amigo. Eu acredito que é por causa desse remédio. Mas maravilhoso, muito bom. Todo. O Braico, o Alai, o Ômega 3. vez que eu tô tomando, tô me dando bem demais. Minha mulher, ela vinha gritando de dor, de cólica, de dor no joelho, dor na coluna. A moça passou um remédio para ela, tá tomando dois remédios aí. Maravilhoso, ela nem se queixa mais de dor. Fico abismado mesmo. Valeu, meu irmão, pela informação então, do remédio também. Obrigado, viu?
Olha, ele não é garoto propaganda.
Não é.
Se você quiser saber dele pessoalmente, vá daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, vai lá ali próximo ao Comando Geral, ali quem desce
para a Igreja Católica ali da região do.
Estará vendendo seus deliciosos abacaxis.
Né? Pois é. Ele experimentou, né, por recomendação, a esposa dele, né, que sofria com muitos incômodos, com dores. E aí resolveu ligar para a Alifarm, conversar com o pessoal da Alifarm, receber a orientação do pessoal. E aí foi recomendado para ela outro.
E aí ele também, Humberto, ele é um
outro suplemento.
Ele é um senhor de 66 anos, completou recentemente, inclusive estivemos presentes comendo naquele banquete gostoso. É um senhor de 66 anos, já foi operado a coluna, então ele me disse que tinha muitos problemas de saúde, mas depois que passou a tomar o suplemento, melhorou de forma considerável.
Pois é. Esse Alag é porque ele tem o magnésio de malato, né? Magnésio de malato, que ele atua em diversas partes do organismo, principalmente melhorando aí a circulação do sangue, melhorando o funcionamento também intestinal, porque quando o intestino funciona bem, já tem muita possibilidade de que a maioria das doenças são originadas por mau funcionamento ou alguma coisa que você come que não dá certo.
Né? Humberto, alguns especialistas falam que o intestino é o segundo cérebro do ser humano.
Pois é, se ele não funcionar bem, o resto do organismo pode ter sérios problemas. Então, para aliviar as dores, o estresse, a ansiedade, uma série de outros problemas, tem aí o Alag. Mas é melhor que você entre em contato através do telefone 8606-3142, 8606-3142, você coloca o 98 se você estiver em outra região, e aí você fala diretamente com o pessoal da Alifarma. Você vai encontrar a Alifarma na região do Turu, em São Luís, na região da Coab, que é no Pop Center da Coab, e também na cidade de Chapadinha. Breve, teremos também a Alifarma na região ali do Vale do Pindaré, né? As negociações aí para poder expandir. E também você pode levar para a sua cidade, né? É uma espécie de franquia, né, que você pode instalar na sua cidade, ter a representação na sua cidade. Nós vamos, e aí nós estamos conversando com alguns diretores de emissoras de rádio, né, para que eles mesmos viabilizem a lojinha da Alifarma para atender a região. Aí ele mesmo faz a propaganda, ele mesmo faz claro, com toda a orientação dos farmacêuticos, dos nutricionistas, das pessoas que têm a especialidade para poder orientar as pessoas direitinho, para não criar problemas. São produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação, não vão fazer mal para a saúde, mas é em tudo que você ingere tem que ter a orientação de um especialista na área, né? Jovem, nós vamos começar o nosso programa trazendo esse dinheirão que muita gente gostaria de ter no final de ano para comemorar o Natal.
Inclusive eu.
Já imaginou uma parte daquela mansão que você tem ali na região ali de São José de Ibamá, próximo ao Mix Mateus, em competição ali com
Lá onde eu moro começa bem com o nome, viu, Beto? É Jardim Lima, viu?
Jardim Lima, né?
Não sei se chegaria ao Jardim do Éden, mas cheguei ao Jardim Lima.
Mas um clima também super agradável lá, né? Eu conheço lá a área. Então a Polícia Federal encontrou. Aliás, nesse caso não encontrou. A Polícia Federal apreendeu esse montante de dinheiro, R$1 milhão em notas de 100, que era para diminuir o tamanho do volume, que foram sacados de uma agência bancária por sócios de uma empresa que presta serviço para o governo do Maranhão e para a prefeitura de São Luís. Não revelou a fonte que nos informa da Polícia Federal, que geralmente nos envia essas informações, enviou ainda ontem à noite essas informações para a Central de Notícias Brasil, não quiseram de forma nenhuma ainda falar o nome da empresa, nem o nome das pessoas que estavam que haviam sacado esse dinheiro, só informou que elas foram abordadas numa ação em que a Polícia Federal investiga origem e destino de recursos para evitar fraudes, a utilização de recursos de forma indevida. E, claro, por se tratar também de produto, de dinheiro que pode ter parte do governo federal, de projetos do governo federal. Então, durante essas diligências, verificou que os sócios de uma empresa de engenharia que mantém contratos milionários com a Prefeitura de São Luís e com o governo do estado, e que esses contratos envolvem verbas federais, foram levados até a Superintendência da Polícia Federal, prestaram declarações, e os valores em espécies e os depósitos eletrônicos apreendidos serão encaminhados para análise pericial e rastreamento financeiro, com o objetivo de identificar eventuais desvios de recursos públicos. E aí, eles são bastante cautelosos, Jalber Pereira, com essas informações, porque ainda é prática de algumas empresas de grande porte, nós que já estamos no dia a dia, que mexe com pouco dinheiro, geralmente paga no Pix, né? Paga no Pix. Mas algumas empresas que trabalham com muitos trabalhadores, muitos homens, e ainda fazem o pagamento com dinheiro em espécie.
Alberto, por isso que eu acredito que não foi divulgado, e nem deveria ser divulgado o nome da empresa. E também nem divulgar o nome também dos empresários, até para resguardá-los. Isso. Porque há indícios, a polícia deve ter recebido essas investigações.
Olha, é um valor muito alto,
chama a atenção, mas não quer dizer que isso seja ilícito. Não. Qualquer empresa pode, ninguém tem o direito de pagar os seus funcionários, empresa nenhuma, somente no Pix, somente na conta, pode pagar em cash, entendeu? Isso aí é uma normalidade total. Então, o que que acontece? Se não houver, não for declarado esses indícios que hoje já acontecem, se forem comprovados que são totalmente ilícitos esses recursos, então não tem porquê. A empresa deve ser ressarcida, deve pegar o dinheiro de volta para que possa ter o devido destino. Se for dinheiro privado, cada um que faça com o seu dinheiro o que muito bem entender. Deve ter levantado essa suspeita é para saber o que você falou. Se não tem verbas públicas envolvidas de forma ilícita. Mas se for dinheiro particular, se o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Agora, quando você trabalha com dinheiro dos outros, com dinheiro público, aí é totalmente diferente.
Claro, tem que ter o rastreamento.
Tem que ter esse rastreamento para poder saber se foi, está tudo certinho, se a empresa está pagando os encargos que lhes cabe de direito. Enfim, a polícia vai fazer todo esse levantamento. Se não encontrar nenhuma ilicitude, certamente vai devolver aí para os destinatários.
Pois é, uma informação repassada aqui pela nossa produção é que levantamentos revelam que cerca de 60% dos trabalhadores, dos trabalhadores da construção civil não tem PIX ainda.
Também, pois é.
Muitos não tem PIX. Aqui nós temos casos aqui dentro da Central de Notícias do Brasil que tem gente que não tem PIX. Eu queria que você pagasse no dinheiro
gente,
mesmo.
E tem gente que tem que está aprendendo a fazer agora. Não sei, eu não vou dizer como é o nome da pessoa, não.
Exatamente. Mas é isso. Mas o outro levantamento geral da Polícia Federal, Jalber Pereira, já dá conta de que 9 bilhões e 500 milhões de reais é muito dinheiro. Nós estamos falando desse montante que você está vendo aí, isso aí é só apenas um milhão. Aí você imagina um bilhão de reais.
E aqui são quase 10,
São 9 bilhões e 500 milhões de reais em dinheiros e bens do crime organizado, relacionados ao crime organizado, já foram apreendidos em 2025, nesse ano, de janeiro, no período que corresponde de janeiro até agora, o início de dezembro. Os números correspondem a esse período. Segundo fontes da Polícia Federal, trata-se de recursos que efetivamente foram retirados do crime organizado, tendo sido apreendidos de diversas formas. Dinheiro mesmo, em cash, em espécie, em imóveis, em embarcações, em aviões, em criptomoeda, em ouro, né? São diversos tipos de espécies desses recursos que foram retirados do crime organizado. E eu acho que aí está no caminho certo. É realmente afetar e atingir diretamente essas organizações criminosas na sua parte mais sensível, que são os recursos que eles...
Sensível e estrutural.
Por isso eles matam,
se não tiver dinheiro,
destrói
vidas. A quadrilha não se expande, a quadrilha não compra armas. Então, acho que esse é o procedimento correto, é começar o mal pela raiz. Pegar os recursos para que eles não sejam... não dê continuidade. Agora, o que chama a atenção também, Humberto? Eu espero que essa operação... esse dinheiro que foi encontrado, a polícia consiga desvendar, porque cadê aquele 1.100.000 reais que foram encontrados no carro abandonado pertencente à família do prefeito São Luís Eduardo Braz? Ninguém viu falar nesse dinheiro. O que aconteceu com esse dinheiro? Cadê essa investigação? Atenção, Polícia Civil do Estado do Maranhão, secretário de Segurança Pública. Como é que está essa investigação? Ninguém fala nada, morreu, acho que destruíram o carro, gastaram dinheiro. Cadê essa operação?
A eleição passou, ninguém ouviu mais falar nesse...
Pois é, a gente via muito falar no período da eleição. O Duarte Júnior falava muito nisso. Tudo bem, a gente entendia a princípio que estava sobre sigilo, estava sobre investigação, mas já faz tempo. Um ano se passaram, cadê as investigações? Cadê a origem do dinheiro? Esse dinheiro foi para onde? Cadê o pessoal lá, o dono do carro, que o carro estava no nome da mãe do atual prefeito de São Luís, que inclusive já é falecida? Cadê o motorista? Cadê o Antônio Braide? Cadê o irmão dele, que seria responsável pelo dinheiro? Humberto, ninguém mais se viu falar. Ou seja, as coisas aqui do Maranhão acontecem e depois colocam um balde de água fria que fica tudo abafado, ninguém fala mais nada. Então eu espero que essa operação do 1.000.000 de reais que foi apreendido, entendeu, que possa...
Pelo menos trazer a explicação para a gente depois.
A sociedade dinheiro que a sociedade não sabe.
Era para pagamento de trabalhadores e tudo certo. Mas pois assim, a gente também ter acesso a essas informações.
Informação, ninguém sabe de nada.
Jalber Pereira, mas tem uma outra operação, que um crime que virou uma onda também aqui no estado do Maranhão, que é o roubo de materiais elétricos, principalmente os cabos, aqueles cabos de cobre,
né,
que são retirados, que prejudica o fornecimento, a prestação de serviços essenciais para a população. E a polícia, você tem dados sobre essa informação?
Sim. Pois é, Alberto, começa aqui a informação aqui. Foi uma operação realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar e também a Guarda Municipal e mais a Patrulha Ambiental, que realizaram essa operação de combate ao comércio ilegal de materiais elétricos furtados aqui no estado do Maranhão. Essa ação, ela contou também com a parceria de uma equipe de segurança do grupo da Equatorial, que integra também a operação Equicobre, realizada de forma simultânea em todos os estados onde a concessionária atua. Ou seja, a própria concessionária já tem pessoas especializadas para fazer esse tipo de ocorrência. Aqui no estado, as fiscalizações ocorreram em São Luís, capital do estado, Imperatriz, Coelho Neto, e com foco em estabelecimentos que reciclam materiais, aí como cabos e muitos outros. Porque o que a operação faz, Humberto? Primeiramente, vai lá onde esses materiais são reciclados para saber a origem. Por quê? Porque se você não comprovar, se as empresas não conseguirem comprovar essas origens, aí fica mais fácil da polícia saber de onde está vindo. Porque hoje o que se sabe é que os receptadores são justamente essas empresas de reciclagem. Se não tiver quem compre o furto, não há ladrões, porque eles vão vender para quem?
Outra coisa que desaparece muito, Jabe Pereira, que coloca sempre em risco o trânsito, as pessoas, os transeuntes, os veículos, é aquele roubo daquelas tampas, que a gente chama tampa de bueiros.
Tampa de esgoto.
Tampa de esgoto. Aqui em São Luís, me parece diferente das outras cidades onde a gente visita. Parece que a maioria dos esgotos, eles passam pelo meio da rua, não é? Porque tem algumas regiões, e eu imagino, se é um impacto muito forte, que acaba quebrando veículos, você imagina, para o motociclista.
É um perigo muito grande, um perigo iminente, Gilberto, e eu já escapei algumas vezes, de noite, quando eu vinha da cobertura dos jogos, quando eu pensava que não, estava na beira lá do esgoto sem tampa. Sorte minha, que eu tenho uma certa precaução, e eu ando devagar, quando estou de moto. De moto, de carro, e ando devagar. Porque caso contrário ali, se a dianteira bater e cair no buraco, o cara quebra o pescoço.
Tem algumas ruas que eles consertam e em poucos dias está sem tampa novamente.
Mas aí a CAEMA, que é a grande responsável, tem que ter uma estratégia. Aquele negócio ali tem que ser travado, né? Tem que ser colocado cadeado, não sei, agora tem que ter uma estratégia. A gente sabe que a gente mora num estado vulnerável, num país vulnerável. Se deixar a porta aberta, o ladrão vai entrar. Infelizmente, a consciência das pessoas, a educação das pessoas, ainda são muito, muito abaixo ainda de um país de primeiro mundo. Algumas coisas já estão mudando. Um dia desse a gente mostrou aqui aquelas lojas que não tem atendente. A pessoa vai, compra, deixa o dinheiro. A cultura já está mudando. Mas isso, não dá para se acreditar numa totalidade. Tem que ter a forma de segurança.
As forças de segurança alertam que o furto e a receptação de materiais elétricos prejudicam o funcionamento, o fornecimento de energia, aumenta o risco de acidentes graves e causam prejuízos à população. Então, as denúncias podem ser feitas à Polícia Civil ou à Equatorial Maranhão pelo site oficial ou pelos telefones 116, o número 116 da Equatorial, com ligação gratuita e sem identificação. Quer dizer, você não precisa se identificar. Tá
agora,
certo?
Agora também são muito corajosos. O cara pegar no fio lá para saber qual é a corrente que está passando por lá. Viu? São corajosos e também não são pessoas totalmente leigas. São pessoas que têm um certo conhecimento na área.
Vamos a um rápido intervalo e depois voltaremos com outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Quando o inverno chega, aqui em casa é um alerta. Para combater a dengue, todo mundo se esperta. Onde tem água parada, a gente tem que derramar. Pois é lá que o mosquito tá querendo se instalar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar. Eu tô é tu. Perder para um mosquito, a gente tem que se livrar. Para livrar da zika e da chikungunya, tira só 10 minutinhos todo dia pra ajudar.
E tu é tu perder pro mosquito?
Essa luta é de todos.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, tu é tu perder pro mosquito, já beberia. Campanha bem oportuna.
Perder pro mosquito vai ganhar de quem, né?
Porque em algumas regiões do Maranhão as chuvas já voltaram ali para a região sul do estado, já começa a chover, não com a intensidade que a gente espera, né? Gostaria para esse período do ano, mas já começou a chover. E a gente sabe, quando as chuvas retornam, geralmente o acúmulo de água em recipientes colocados, deixados, esquecidos nos quintais, em diversos lugares, acabam ali propiciando a proliferação do mosquito. A língua está travando já, fazer um exercício aqui cedo. Olha,
trava a língua.
É importante. E hoje eu já acordei pensando na quanto que as campanhas educativas elas surtem efeito na população. É importante que a mídia tenha consciência disso, as autoridades como um todo tenham consciência disso e faça maior investimento em campanhas de conscientização como prevenção de algumas coisas. Por exemplo, o trânsito Né? Faz tempo que a gente não vê uma campanha maciça assim, do governo federal, do governo do estado, de prefeituras, campanhas de conscientização sobre o trânsito. E cada vez nós temos um trânsito meio maluco, né? Onde você tem que dirigir por si e pelos outros. Aí eu lembro daquela grande discussão que houve a respeito da possibilidade da liberação da maconha. Né? Eu lembro que o cigarro, por exemplo, as três propagandas que mais me chamavam a atenção quando era criança e adolescente,
faz tempo, né?
Já faz algum tempo, era do Leite Ninho. Leite Ninho, você lembra das mais publicidades que tinham do Leite Ninho, né? Da Colgate, que era da pasta de dente, né? Creme dental. Era geralmente umas propagandas muito bonitas.
Eu gostava mais da Kaiser, da cerveja Kaiser, na época do Jogo do Brasil.
Olha aí, ó. Por isso acabou gostando de cerveja.
Eram muito bem feitos.
E a outra era da Marlboro, do cigarro. Então tinha aquelas propagandas bonitas do cigarro, e aqui os jovens, quando ia ali tentar se aproximar, conquistar uma garota, uma menina, tinha que fazer uma pose, né, de mostrar que era o atualizado, que não era careta e tal. Fumar um cigarro. Hoje tu pega um cigarro, depois das campanhas educativas, quando colocaram no cigarro, na embalagem do cigarro, disse, olha, tá aqui o cigarro. Agora, se você fumar, você vai ter câncer. Está aqui o resultado se você fumar. Então, eu acho que se fizesse isso, por exemplo, com a maconha, esse assunto polêmico, a gente falar aqui, não há, mas eu acho que se fizesse isso com a maconha, olha, vamos vender em todas as farmácias. Mas está aqui, se você quer morrer, fume. Mostrar os males que são causados, que aí reduziria essa questão dessa brigaiada toda por tráfico de drogas, né? E conscientizar a população, só, se você quer morrer, fume, fazer uma campanha, você quer morrer cedo, os problemas causados. Então o cigarro, aos poucos, primeiro houve uma limitação das propagandas do consumo do tabaco, do consumo do fumo. E aí essa conscientização, olha, tá aqui, você tá grávida, você vai fumar, o seu bebê vai morrer, o seu bebê vai nascer com problema. Aí a mulher olha e diz, eu não vou mais. E aí, pouco a pouco, a sociedade diz assim, quando você está no meio, em uma turma de jovem, alguém puxa um cigarro, as pessoas já começam a se afastar dele. Isso daí é fedorento, tá cheirando mal.
E sem contar que a
pessoa, dos outros.
Sem contar, então, que a pessoa que
é uma
está
questão
próxima,
de conscientização.
Viu, Beto? Sem contar que a pessoa que está próxima, ela consegue ingerir também a nicotina, não talvez na maior na quantidade do fumante, mas também, eu não sei se você já se aproximou de um fumante.
São os fumantes passivos.
Né? Quando você se aproxima de um fumante, a garganta começa logo a reclamar. Aconteceu com você?
Já.
A garganta seca logo. Agora, a gente está
próximo. Na isso, roupa aquele também, cheiro. Aquele
Imagina
cheiro.
Imagina a pessoa que está colocando para dentro do seu próprio pulmão. Imagina.
Pois é. Ô Maria Lopes, bom dia a toda essa equipe, todos vocês dessa equipe maravilhosa, chuva de bênçãos a todos. José Rocha, saudações, jornalista Humberto Fernandes. Será que o poliglota Jalda pode nos dizer o que é cash?
Dinheiro vivo.
Isso. Ou aportuguesado cash.
Dinheiro vivo.
Inclusive. Dinheiro vivo. Mas tem dinheiro vivo?
É, tem.
Tem dinheiro morto?
É, tipo, que na verdade o dinheiro não tem vida, mas é a forma de falar. Inclusive, Zé Rocha, se você quiser aí fazer uma doação em cash, em dinheiro vivo, eu aceito.
Olha, agora ela está dizendo assim: eu espero que no futuro muito próximo, não apenas uma ordem. Não apareça uma ordem para que esse dinheiro seja devolvido. Coisa do Brasil. Marconi Max, bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalber Pereira, uma terça-feira abençoada para todos nós. Vamos também mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Roja, né? Isso. Tá fazendo tratamento de saúde.
Tá no departamento
mesmo. Toda a nossa solidariedade, né? Para que ele volte aí com força total. Né, que venha restabelecido para a gente dar continuidades aqui aos trabalhos da Central de Notícias. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Um abraço a todos os nossos conterrâneos aí da região. E aí, quando eu falo da região, Jovem Pereira, aí tem o pessoal de Paraibano. Alô, nossos amigos aí da Máxima FM.
Região da Uva.
Os nossos amigos de São João dos Patos, aí inclui o nosso repórter Antônio Luiz.
Tem também o Sampaio,
O Henrique Sampaio, da Sertão FM. Os nossos amigos, o Henrique ontem, o Zé Henrique, né? E tem o Antônio Luiz, também na cidade de Pastos Bons. Fica apenas 23 quilômetros de Sucupira do Norte, a histórica cidade de Pastos Bons, próxima à cidade de Nova York. A gente fala pouco de Nova York. Eu estava conversando com o pessoal de Nova York, disse, olha, instale uma rádio em Nova York, para a gente falar mais, né, da cidade de Nova York, a nossa Nova York aqui do estado do Maranhão. É uma bela cidade.
Que você ficou conhecida, viu, Beto? Não sei se você viu o vídeo da internet.
Cidade balneária.
Né? Quando teve aquelas sanções do presidente dos Estados Unidos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, você lembra? Uhum. O Fábio Dino disse que se não pudesse ir para Nova York dos Estados Unidos, iria para Nova York do Maranhão, lembra?
Olha, o Flávio Durans. Ele gosta de provocar também. Ele e o Zé Rocha, né? Ele diz assim: gostaria da análise de vocês sobre essa aproximação do PT com o Braz para ele no ano que vem. No ano que vem. É que houve uma declaração do Kassab. Né?
Sim, sim. Presidente nacional do PSD.
PSD se reuniu com a senadora Elisiane Gama e disse que gostaria de ter o Braz, de ver o Braz governador no ano que vem, com a chapa, com Elisiane Gama na chapa, né? E o pessoal também do PT, trabalhar para que o PT também estivesse junto com o Braz. Aí a gente devolve essa pergunta para a população de São Luís, para os apoiadores de Braz, porque Braz tem um apoio muito maciço do pessoal da direita, né? Tem muita gente da direita e Braz se posiciona mais à direita do que a esquerda. O que a gente tem observado nas redes sociais, e isso não é uma posição, não é uma opinião aqui do do nobre apresentador, do humilde apresentador, a gente observa um certo clima, um parâmetro ali das redes sociais, das pessoas que estão nas redes sociais. Quando coloca o nome de Braz solitário, muito apoio para o Braz, que tem uma aprovação grandiosa na região metropolitana, aqui na região da Ilha. Mas quando diz assim,
São Luís, na verdade,
o PT vai apoiar o Braz, aí o pessoal começa a ter aquelas opiniões. Ah, não pode, se trouxer o PT, aí vai sujar o Braz. Aí um diz assim, Braz, te esconde, foge.
Só que tem um detalhe, Humberto. A população, grande parte, não quer essa parceria,
essa aproximação.
Mas a gente observa, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa. Aqueles deputados, aquele grupo dos deputados, por exemplo, Carlos Lula, Rodrigo Lago, quem mais? Júlio Mendonça, aquele pessoal que faz a oposição,
Otelino Neto,
que fazem oposição acirrada ao governo do estado, a gente sabe que eles
estão trabalhando nesse sentido de aproximar essa parceria.
Inclusive, o Fernando Braz, que é irmão do prefeito de São Luís, o Eduardo Braz, ele faz parte, digamos assim, não de forma integral, mas tem algumas discussões que ele faz parte desse grupo. Inclusive, ele diz que foi eleitor do Otelino Neto, teria pedido algumas condições para Iracema Vale, para poder apoiá-la. Ela teria dito que não teria condições de concordar com os pedidos que ele queria. Ele disse que teria votado no Otelino, então isso aí já é uma base. Então a gente percebe que, pelos discursos acirrados e muitas das vezes acalorados que acontecem na Assembleia Legislativa aqui do Maranhão, a gente sabe que esse grupo de deputados estaria trabalhando para poder ter essa junção do PT com o PSD aqui no estado.
Pois é, vamos devolver a pergunta então para você que está nos assistindo agora aqui pela sua televisão, aqui, ou está ouvindo pela sua emissora de rádio. O que você acha aí da união entre o Braz e os partidos os partidos de esquerda, né?
Principalmente as pessoas que estão nos acompanhando, Humberto, que são eleitores do Braide. Você continuaria votando no Braide, tendo essa união costurada com o PT, ou você deixaria de votar no Braide por causa dessa possível parceria, dessa possível junção?
Lembrando que nós queremos a sua liberdade.
Isso.
Integral a respeito dessa, da sua opinião. Nós vamos ler como você escrever, tá certo? Olha, essa expectativa muito grande, Jalbi Pereira, me parece que vai se transformar numa das obras construídas com mais rapidez, mais celeridade das grandes obras
rapidez
no Brasil.
E modernidade.
E modernidade, que é a ponte sobre o rio Tocantins, ligando a Guianópolis, no Tocantins, a Estreito, aqui no estado do Maranhão. Como é que está a situação dessa? Já concluíram? Está quase...
95%. 95%. Segundo o que foi aí declarado pelo DENIT, a obra estaria com 95% das obras já concluída. A obra que recebeu investimento, Beto, olha só, R$ 171,92 milhões do governo federal. E quando finalizada, vai restabelecer aí, portanto, uma importante ligação entre, como você disse, entre o norte do país, aí beneficiando o transporte de pessoas e carga. Vai beneficiar todo o norte do país, aí com ligação direta para esses dois estados.
Uhum.
Guianópolis no Tocantins e Estreito aqui no Maranhão. Foi uma obra praticamente recorde em toda a engenharia do país devido à complexidade, você entendeu? É por isso que talvez alguém não tinha tido essa coragem de fazer... deixaram até a ponte cair, vidas infelizmente foram ceifadas, foram perdidas, mas o fato é que agora essa obra já está praticamente concluída, que só falta os 5%, é só aquela parte de acabamento que falta ser concluído para que possa ser entregue. A expectativa é que era que fosse entregue ainda em 2025. Eu acredito que deve ficar ali para o início de janeiro, mas o fato é que não deve passar do primeiro mês de 2026.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Pois é, outra grande acontecimento deve acontecer entre amanhã e até o próximo dia 22, é o lançamento do primeiro foguete em escala comercial sendo lançado a partir do centro de lançamento de Alcântara. Algumas peças de Alves Pereira que vieram naquelas carretas especiais para trazer para o centro de lançamento de Alcântara, com uma dificuldade bastante grande de transporte, que são peças muito grandiosas, né? Então esse lançamento está sendo feito através de empresa sul-coreana, a InnoSpace, né? A empresa sul-coreana. Técnicos brasileiros e sul-coreanos intensificaram, né, os preparativos finais para a emissão considerada um marco para o setor aeroespacial nacional. O voo será o primeiro desse tipo realizado em território brasileiro desde a tentativa de lançamento do veículo lançador de satélite, que o VLS, em 2003. Eu me lembro, estava acompanhando com as expectativas, nós tínhamos até sido convidados para acompanhar o lançamento desse foguete lá na região ali do centro de lançamento de Alcântara, e eles colocam helicópteros à disposição, transporte para levar as pessoas, jornalistas, autoridades, para acompanhar esse lançamento. E o que a gente viu foi uma das maiores tragédias do setor aeroespacial, com perdas de muitos técnicos que levaram anos, parece que 21 técnicos morreram naquele tempo, com aquela explosão que aconteceu, o incêndio que aconteceu no lançamento, na tentativa de lançamento de um foguete. Espero, com fé em Deus, as coisas vão transcorrer dentro da normalidade. Tiveram esse tempo todo aí para analisar as possibilidades e garantir total segurança.
Muita coisa já mudou durante esse período, viu mesmo? Foram mais de duas décadas, salvo engano. Então muita coisa já mudou. Esse foguete que vai ser lançado, meu, deve ser um foguete totalmente diferente daquele foguete do Everton Rocha, viu?
Tu lembra?
Aquele do Everton Rocha, as peças foram compradas na Shopee.
Nós participamos de uma confraternização essa semana, com a presença do Everton Rocha. Ele disse que tinha recebido o convite para participar do lançamento desse foguete que vai acontecer a partir de amanhã.
Deve ser bem diferente do dele.
Não dá para me convidar para outra pauta. Brincou sobre o assunto, porque foi um dos das palavras como é que ele chama no jargão?
O jargão da campanha.
Da campanha dele, da campanha passada, que era que o foguete não dava ré e tal. Então o Everton brincou com esse assunto, dizendo assim: não dá para me convidar para outra fase, esquece o negócio de foguete.
O foguete de Everton Rocha não dava ré, mas desabou. Caiu.
Pois é, e que na área política o senador Everton Rocha, ele concorreu. Estava com o nome cotado, foi um dos candidatos contra o governador Carlos Brandão. Agora, nas articulações, eles estão juntos.
Foi o terceiro colocado.
Para as próximas. Ele já deixou muito claro isso, que vão estar juntos.
Por isso que a gente fica com o pé atrás, como se fala no linguajar popular. As pesquisas hoje que declaram o Braide, que se a eleição fosse hoje, talvez ele seria eleito no primeiro turno. Se você pegar, por exemplo, 4 anos atrás, é a mesma situação que colocava o Everton Rocha com vantagem absoluta.
Né? E a gente falava
aqui, quando as campanhas começarem, a coisa se modifica. O que é que aconteceu? O foguete do Everton desabou, ele foi o terceiro colocado, perdeu até pro Laerte, que ninguém falava no Laerte.
Pois é.
Ou seja, esse negócio, a campanha do Braide antecipada, que um cara que ninguém conhece do interior do estado, olha, eu não assinaria, não. Tem muita coisa para acontecer ainda.
Lembrando que cada eleição é uma eleição, sim, e a gente tem que tem que analisar os fatos. Olha, mas o governador Carlos Brandão tem procurado atender o que a gente tem observado nos últimos meses, assim, quase todos os segmentos ele tem ido verificar de que forma o governo pode dar alguma parcela de contribuição. E ontem ele utilizou as suas redes sociais, para anunciar redução de tarifa no transporte alternativo da região metropolitana de São Luís. A tarifa, que quem anda de van, que vai para o trabalho, volta do trabalho de van todos os dias, geralmente as pessoas que moram nas regiões mais distantes, ali de Maiobão, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, essas regiões todas, geralmente eles vão para o trabalho preferem ir para o trabalho de van. Então, esse pessoal vai ter uma redução na tarifa, pagavam R$ 5,00, né, pela passagem, vai ser reduzido para R$ 4,20. Então, o governo vai entrar com um subsídio para poder reduzir o preço da tarifa. E aí, a gente convida o Braide. Braide, que tal fazer isso também no transporte coletivo de São Luís, né? Melhorar aí o subsídio para poder reduzir, que já tem uma parte do subsídio da Prefeitura de São Luís, para poder reduzir, porque nesse caso...
Mas a Prefeitura também...
Transporte...
esse valor, é R$ 4,20.
É, o do ônibus, dos ônibus, que é do transporte coletivo, está de R$ 4,20.
Isso. Né?
A van, que é considerado um transporte mais especial, estava de 5, foi reduzido para 4,20. Então, está igual ao mesmo, meio igual ao preço do ônibus. Né? Vamos ouvir o que disse o governador? Tem o trecho do governador?
Pessoal, a tarifa do transporte alternativo da Grande Ilha vai reduzir de R$ 5,00 para R$ 4,20. Uma redução de 80 centavos para o usuário. Para isso, vamos implantar o programa Transporte Alternativo para Todos, que é um subsídio aos trabalhadores e os operadores de vans e micro-ônibus, no valor de 91 centavos por quilômetro rodado. O investimento mensal do nosso governo de R$ 1.300.000. Começamos pela Grande Ilha e depois vamos à Imperatriz de forma gradual. Para participar, é necessário regularizar o cadastro do veículo junto à moto para integrar o sistema de telemetria, que vai permitir o monitoramento e a qualidade do serviço. Dessa forma, vamos avançar na regulamentação, padronização e integração do transporte alternativo ao sistema urbano. O usuário ganha e o trabalhador também. Vamos em frente.
A gente sabe, da JB Pereira, que o trabalhador, aquilo que ele gasta, o dinheiro que ele gasta todo dia, acaba representando muito no final do mês. Então, qualquer redução já é um dinheirinho que sobra mais para você comprar um alimento para casa, para você levar, ter algum outro benefício. Portanto, sempre uma notícia de uma redução no preço das tarifas representa bastante para o bolso do trabalhador no final do mês. E aí uma das preocupações que você viu aí na fala do governador é reduzir o preço, mas não diminuir a qualidade do serviço prestado. Assim, os vanzeiros, o pessoal que trabalha e que opera as vans, tem que manter essa qualidade, vai ser tudo monitorado para poder manter a qualidade dos serviços prestados. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem a participação do Jonas Mendes, tem a Dilson Souza, tem outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
O vírus sincicial respiratório está causando infecções nas vias aéreas da nossa gente, atacando o nariz, garganta e pulmões, principalmente das nossas crianças. São Luís já registrou mais de 5.500 casos de bronquiolite em 2025. O governo do Maranhão agiu rápido e deve receber mais de 25 mil doses da nova vacina contra o VSR para prevenir periodicamente nossas gestantes, garantindo anticorpos aos bebês antes do nascimento. Mais que prevenir, o governo do Maranhão está protegendo nossas crianças. É assim que se trabalha para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. A TV São Luís, canal 8.1, Grupos e o Deni Falcão. Um abraço ao Paulo, abraço a toda a sua equipe. Paulo Falcão, o nosso amigo Wagner Silva, a Rede Meio, né, na TV Alternativa, canal 19.1, ao vivo com qualidade total para todos os 20 municípios que circundam aqui a Ilha de São Luís, que fazem parte da Ilha de São Luís. Fiz a pergunta aqui no bloco anterior, né, sobre o questionamento do Flávio Duras, né, a análise sobre a aproximação de Pride com o pessoal com o PT, né? E a Maria Lopes já coloca aqui logo assim: olha, se o Pride se juntar com essa turma, já vai perder os meus votos. E olha que eu tenho votos. KKKK. Colocou aqui a Maria Lopes. O Zé Rocha, o Beto Fernandes também lembra que a Lisiane também foi cotada para ser vice de Lula, também cotada para a presidência do Senado, de repente vai ser candidata do Brandão Júnior ao governo. A colocação do Zé Rocha.
Não, acho, né, que essa possibilidade não existe. Sabe por quê, Humberto? Porque a Elisiane, a não ser que ela deixe o partido, a Elisiane é do PSD, partido do Kassab e partido do Eduardo Braide. Então não tinha lógica, a não ser que o Braide se juntasse com O Brandão Júnior, como chamam aqui, o Zé Rocha, acho que não existe essa possibilidade.
É, tem essa questão também, Jalber Pereira, que a gente precisa analisar. A Elisiane Gama, ela surgiu como uma das lideranças representando os evangélicos, vindo do meio cristão, do meio evangélico, e durante os seus posicionamentos, durante o seu mandato, o público evangélico não ficou muito satisfeito. Não. E aí surgiu o nome da deputada Mical Damasceno, com umas posições um pouco mais pertinentes, eu diria um pouco mais radical em alguns aspectos, e conseguiu aglutinar mais o sentimento desse público.
Embora ela seja evangélica e sempre carregou essa bandeira, mas a Elisiane Gama, ela está no PCdoB, mas ela tem um sangue petista, todo mundo sabe disso. Ela é apoiadora do presidente Lula, inclusive defensora de suas políticas de governo, de suas ações, enquanto que a Mical Damasceno é totalmente bolsonarista. É aquela que, se o Bolsonaro espirrar, vai dizer, não, isso aqui foi um espirro divino e tal, tal. E se o que o Lula fizer, ela vai dizer, não, isso aqui não presta. Então, são ideologias completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes. Então, por isso que se acredita hoje que os eleitores da Elisiane são, a maioria, não evangélicos. Já os eleitores da Mical Damasceno são todos evangélicos. Você sabe que a Mical Damasceno é filha de um dos maiores, né, viu, Humberto? Dos maiores líderes religiosos do Maranhão. Salvo engano, o pai da Mical Damasceno é o presidente das Assembleias de Deus do Maranhão. Então não é qualquer pessoa, e se sabe que realmente quem elege a Mical Damasceno são as pessoas evangélicas. Inclusive, eu não conheço ninguém que não seja do mundo evangélico que tenha votado na Mical Damasceno. Isso aí se percebe pelos posicionamentos dela lá na Assembleia Legislativa, os discursos e por onde a gente encontra com ela que conseguimos conversar. Então totalmente fechada.
Ela está bem avaliada nesse segmento, no segmento cristão, segmento evangélico. O Antônio Sobrinho, bom dia a todos da Central Manhã. Todos os dias estamos ouvindo aqui pela Rádio Caru FM, esse jornal nota 10.
São João do Caru.
FM de São João do Caru. Um abraço a todos vocês.
Fica próximo a Bom Jardim.
Aí dessa região. Olha, teve uma reunião aí da inauguração de uma sede do pessoal de hotelaria, dos hoteleiros de São Luís do Maranhão. E quem acompanhou foi a Janaína.
Janaína. Luiz Henrique, presidente, finalmente chegou, né, o momento em que a categoria hoteleira recebe a sua nova casa recreativa de lazer, né?
Sem dúvida, né? Pra gente é uma honra. Primeiro receber a imprensa escrita, falada, aqui nesse momento, a receber nossos trabalhadores, trabalhadoras. Isso é um sonho da categoria de muitos anos. E a gente está aqui realizando através da nossa gestão. E eu queria agradecer primeiro a Deus, especialmente os trabalhadores. Aqui é a casa do trabalhador, a área de lazer do trabalhador, que ainda não tinha tido a oportunidade de ter. E na nossa gestão a gente está conseguindo entregar esse patrimônio, que é um patrimônio de lazer para a família deles e para eles próprios se divertirem no final de semana. Essa casa é de vocês. Essa casa é do trabalhador. Então você que é trabalhador, vem para cá. A partir de hoje nós estamos inaugurando uma restrita, mas a partir de amanhã já está aberta ao público, ao nosso trabalhador. Viva os trabalhadores!
Isso, Jovem Pereira, né?
Viva
os trabalhadores, pessoal da hotelaria, né? Que com o crescimento do turismo, a gente tem essa necessidade, mais que urgente aqui do estado do Maranhão, de ter melhor qualificação profissional para esse setor, de um reconhecimento maior para quem trabalha em diversos setores da economia movimentada pelo turismo. Essa economia que movimenta diversos setores da sociedade. Portanto, é importante que esses trabalhadores tenham o seu reconhecimento, tenham também a sua sede para discutir, para ir buscar mais qualificação profissional e mais reconhecimento também financeiro, dinheiro, né? Claro. Ter mais
valorização.
A sua valorização profissional, ter o seu reconhecimento, né? E também o pagamento de salário, ter melhores condições, né? Para atender melhor a população. Afinal de contas, é um setor que movimenta muito a economia. Né?
Ora.
Tá certíssimo.
Nildo Costa, né?
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Não me atrevo a escolher a pauta para o Nildo Costa. Ele é quem escolhe a pauta aqui dentro do programa. Nildo Costa, bom dia.
Humberto, vocês deveriam escolher aí, né? Qual? De qual confusão você quer?
Vamos para o Senado Federal, né? Porque, em primeiro lugar, nós temos aí dois assuntos, e aí eu estava observando isso aqui numa confraternização que a gente teve a presença do senador Everton Rocha. O Everton Rocha ganhou de presente aí nesse final de ano duas relatorias importantíssimas. Diz que de manhã ele tá jantando, tá tomando café com Lula, à noite vai se reunir com Fachin, porque ao mesmo tempo em que tem essa questão da dosimetria, né, que avança para o Senado Federal, esse projeto de lei que avança para o Senado Federal, tem também aquele do impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então são duas relatorias importantíssimas. Como é que está a tramitação desses projetos, dessas propostas aí, Nildo Costa?
Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, quem acompanha isso até amanhã. Pois é, o Everton Rocha, ele está com as duas relatorias. É o seguinte, essa questão que trata sobre o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a indicação de Jorge Messias.
Sim, indicação de Jorge Messias. Dosimetria. Obrigado por corrigir.
Isso, a dosimetria. Exato, a dosimetria ela é do senador, relatoria do senador Espiridião Amin. E levar seu parecer amanhã para votação amanhã, né, na CCJ do Senado, e o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já disse, sendo aprovado lá, já leva diretamente para o plenário. Está havendo algumas mudanças, né? Pode haver algumas mudanças nesse projeto, né? Que diminui aí, reduz penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se houver essas mudanças, esse projeto volta para a tramitação da Câmara. Só que nós estamos na última semana de atividade aqui do Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar do fim de ano, né? Hoje, terça-feira, já temos aí as discussões aí para votar a LOA e tal, e amanhã, né, também, aqui na Câmara, plenário da Câmara, que é onde acontece a sessão do Congresso Nacional, e aí encerra-se as atividades. Não tem tempo hábil, né, para quem está querendo urgência na votação dessa proposta. Mas, enfim, daquilo que você está destacando, duas relatorias, que dá uma certa visibilidade para o senador Everton Rocha, ganhou aí, como você disse, um presentão de Natal, né, da cúpula, né, do Senado Federal, e evidentemente que essa relatoria tem uma indicação clara, evidentemente, lá do Palácio do Planalto. Pode vir até também do Supremo Tribunal Federal. Então está aí ganhando nome, né? Tem gente que não queria isso, não queria ela como relatora, mas deu o Everton Rocha.
Nildo, eu queria só um parêntese aí da sua parte, né? Eu até convidei convidei o Everton Rocha, não daria para antecipar esse relatório aí numa entrevista à Central de Notícias do Brasil? É um assunto muito sério, que tem que ser encarado aí com os pares aí em Brasília. Olha, um dos assuntos aí que... porque eu já expliquei aqui para os nossos teleouvintes, a gente gosta de deixar assim tudo muito bem claro para o pessoal, todo mundo entender, que essa dosimetria é uma espécie de tabelinha que os juízes têm para fazer o cálculo das penas dos condenados. E nessa tabelinha... nessa proposta que está indo para votação no Senado Federal, ela permite a progressão de regime né? Que é assim, você pode, eu estou no regime fechado, eu vou para o regime semiaberto, ou vou para o regime aberto, né? Para cumprir pena em casa, ela reduz essa progressão de regime para 16%. Uhum. Atualmente, essa progressão só acontece quando o cidadão cumpre 25% da pena, quer dizer, um quarto da pena, aí ele começa a ter progressão de regime. Aí nessa proposta aí está reduzindo para apenas 16%. Só você foi condenado a 30 anos, quando você cumprir 16%, você já pode, né, ter progressão do seu regime. Então, é uma flexibilização para crimes que estão ligados aí àquele crime de grave ameaça, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né? Então, essa progressão no regime da pena. Quando a sociedade brasileira está exigindo que as penas sejam cada vez mais rigorosas para quem comete os crimes no nosso Brasil. Então, há um certo contrassenso, na contramão aí do que pensa a sociedade. Vamos trazer bem aqui o presidente da CCJ, o Otton Alencar, que ele destaca esse ponto.
Essa matéria precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico. Eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Espiridião, ele vai trazer o relatório e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas, e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana, e não vai ter condição de voltar esse ano. Ficaria para depois do recesso.
Senhor do Costa.
Exatamente. Pois é, exatamente isso. E aí tem as mudanças, né, que estão sendo propostas, inclusive a inclusão da anistia, aí que está dando muita confusão, né, Alberto? Você sabe disso, a inclusão da anistia que é defendida, que não é descartada pelo relator Espiridião Amin, né, nessa proposta. E está havendo rejeição, está havendo muita rejeição a esse ponto, né? Mas enfim, dificilmente essa proposta será votada aí mesmo nesta quarta-feira, porque, como disse o presidente da CCJ, Otton Alencar, pode haver aí um pedido de vista, né? E se houver mudança também no texto, pode vir também para cá a Câmara, aí pode até votar amanhã lá no Senado, mas terá que vir para cá a Câmara dos Deputados, Roberto.
Ok, Nildo Costa, obrigado então pelas informações ao vivo aí direto de Brasília, Nildo Costa. Só um alerta aqui para a gente encerrar o programa, é que a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta para a próxima temporada de gripe que está prevista para acontecer ainda agora no final do ano de 2025 e o começo de 2026, após identificar um aumento da circulação do vírus influenza, o vírus da gripe, em várias partes do mundo. O crescimento vem sendo impulsionado, sobretudo, por uma variante do influenza que começou a se espalhar mais rapidamente a partir de agosto de 2025 e passou a chamar a atenção das autoridades da área de saúde. Portanto, um alerta aqui da Organização Mundial de Saúde para que as pessoas possam manter a sua imunidade em alta e prevenir contra essa nova variação aí dessa gripe, que pode, se pegar a pessoa fraca, né, Jovem Pereira, pode causar um dano bem maior e até mesmo provocar a morte. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Magia no ar, o Maranhão avança.